foi prometido, contra todas as vontades de todo mundo, eu prometi no ano passado o quê? Vai ter mais filosofia nesta pironga. E eu vou manter a minha promessa em dia. O nosso primeiro tema foi Caverna do Platão, porque eu acho que é uma parada que é mega difundida e praticamente ninguém tem direito. Igual o gato de Schrödinger.
É, olha, e tem muita coisa realmente na cultura pop, a gente vai comentar disso. E, assim, aplicações pra filosofia moderna, muita coisa interessante. Que a gente sempre traz aqui um pouco de contexto histórico pra entender de onde veio a cabeça do cara, como tava a cabeça do palhaço naquela época, né? Então, pra gente entender o cara, tem que ir lá pra Grécia Antiga, né, bicho? Platão, que é o mano que desenrolou aí essa ideia, nasceu em Atenas, quando Atenas era uma cidade-estado, né? Que a gente estuda na escola lá, que as cidades gregas elas eram independentes, modelo de governo.
Já tinha ido tudo pro inferno já? A humanidade já tava fadada ao fracasso ou ainda tinha salvação
assim, nessa época? Sempre teve, né? Fadada ao fracasso. Mas, assim, nessa época que ele nasceu lá, ele era de uma família aristocrática, então ele tinha condições. Pô, ele praticava esportes, demorou, cara. Ele fazia, participava de café cultural, café filosófico.
Ele se alimentava.
Exatamente, comia bem, aprendia música, poesia. Então, só fazia isso na Grécia Antiga quem tinha condição. Condição era o quê? Não era só grana, era questão de status de família, posses, escravos e muitas coisas assim. E, na verdade, ele se chamava Aristócles. Platão, na verdade, é um vulgo dele, um apelido que ele ganhou porque ele tinha uns ombros largos. E aí era Platão. E ele tava vivendo essa vida tranquila dele, essa vida mais ou menos... Muito boa. Só que ele pega o período da Guerra do Peloponeso na juventude dele, né? E pra quem não sabe, a Guerra do Peloponeso foi uma bagaceira ali, onde Esparta, né, principalmente, arregaça com Atenas, né? Então eles vencem a guerra, ou inclusive Atenas passa a ser dominada por o que eles chamam de a tirania dos 30, né? Que é um período de opressão, de domínio ali da Esparta na região. E é muito importante isso pra ele, porque isso vai moldar a maneira como ele enxerga o ser humano e as suas relações, da visão bélica da coisa.
E eu acho que a maior prova de que o cara é aristocrata, ele sobreviveu uma guerra nessa época.
Pois é.
Se sobreviveu, quer dizer que não lutou. Sim.
Exato. E ele era jovem, mas poderia ter lutado, mas como ele era, né, riquinho, boyzinho, ele não foi. Um pouco depois disso, aos 20 anos, ele se torna discípulo de Sócrates. Mais uma prova aí de que ele realmente era abastado, uma vez que ele, né, tirou a vida pra ir estudar, pensar na vida e não, né, entrar em guerras ou, sei lá, fazer um artesanato.
E não com qualquer um, né, mas com o maior professor da época.
Pois é. O Sócrates entrou na mente dele de um jeito incrível. E foi depois de muitos anos que já o Sócrates já tendo morrido e tal, que ele escreveu os famosos diálogos socráticos, né? Que são livros de ideias que o Platão escreve, só que o personagem principal desses livros é o Sócrates, como um eu lírico ali, conversando, sabe? E esse é considerado o único relato escrito do Sócrates. E apesar de ser, vamos dizer, entre aspas, né, parecer uma ficção sobre o personagem, né, do Sócrates, mas tá ali as principais memórias que o Platão tinha dele, né, as relações que ele tinha com ele, então dá pra você considerar como uma espécie de registro histórico também. Então as principais fontes de conhecimento aí sobre esse grande filósofo que foi o Sócrates é os livros do Platão.
É, e isso vai ser muito importante, porque o jeito que o Sócrates fazia as coisas vão identificar como o Platão descreve também as ideias dele, né, que é a parada dos diálogos.
Exato.
Ele gosta muito dessa alegoria, olha só, de conversar. Ele escreve os textos dele como se fossem pessoas conversando, assim.
Exato, é importante.
São quase uma peça de teatro mais do que um livro.
Exato, e aí tanto é que ele é o pai da dialética, né? A dialética é justamente você se utilizar de argumentos, você tem a síntese, a antítese, se eu não me engano é isso, se eu estiver errado aí me corrijam, mas é como se você tivesse uma ideia e uma contra-ideia, e você vai, através dessa contraposição assim, você vai chegar numa conclusão. Então a dialética ela é muito importante para desenvolvimento da filosofia, hoje em dia não se faz, né?
A gente vê isso como uma filosofia crua, né? A mais básica.
Exato, exato.
É isso, você sozinho, porque não tem mais ninguém pra pensar no seu nível, tem que discutir com você mesmo.
Você foi entrar, é bem interessante assim, você começa a ler sobre, você começa a achar, pô, que da hora, como que foi desenvolvido isso, né? Porque, querendo ou não, Platão é o pai da filosofia ocidental, né? Ele é um cara que começou a colocar esses tipos de arquétipos e de dialéticas e tal, e começou a colocar algumas questões que as pessoas começaram a aderir. Por exemplo, uma coisa que é considerada aí, vamos dizer, a obra master do Platão, é o tal do idealismo platônico, né? Que seria a superioridade do conhecimento racional sobre o sensível. O que ele quer dizer com isso? Que, tipo, o mundo físico, material, ele nada mais é do que uma representação simplória e falha do mundo ideal, que é o mundo das ideias, do mundo racional. que esse sim é o mundo ideal, o mundo perfeito, o mundo que tá definido, né? Então tudo que a gente consegue sentir, na verdade, pode nos enganar, né? Do que na verdade é.
Na época dele era poesia, né? Ele falava, se você faz uma poesia sobre uma montanha, você tá a 3 níveis inferior da realidade. Porque a gente tem primeiro a montanha imaginária, a montanha ideal, ela não existe, né?
Isso.
Ela é perfeita.
Isso.
Aí depois a gente tem a montanha real, ela já é uma merda, porque ela não é ideal. E aí você vem e fez um poema sobre a montanha. O que você fez aí é uma vergonha, meu irmão.
Exatamente. Então, por exemplo, todo questionamento que você faz a respeito de algo que você vê ou sente é, na verdade, falho, porque você tá pegando uma representação que não é a ideal, né? Que a ideal seria, então, vou dar um exemplo aqui. O cara cai um raio no céu, o cara fala, pô, que merda é isto? Um raio é um deus, é uma magia, o que diacho é isso? Só de você tá tentando interpretar o raio pela maneira física que você tá vendo ele, você vai chegar na conclusão falha.
Isso de acordo com Platão. E eu quero dizer pra vocês, eu ainda não entrei muito na filosofia, mas eu acho uma baita palhaçada isso.
Mas nesse aspecto eu acho interessante, cara, porque você parava pra pensar o raio, ele sempre foi interpretado de maneira errônea, até que a gente tenha vindo com a teoria sobre eletromagnetismo e tenha entendido a origem do raio, né?
Com certeza, mas aí o meu argumento antiplatônico, que eu não posso deixar aqui porque eu não estudei milhares de livros de filosofia ainda, mas, né, baseado na minha ignorância, é que a gente só chegou nessa conclusão porque a gente observou o real.
Ah, entendi.
Então é por isso que eu sou
contra essa
ideia dele de abandonar o sensível. Eu acho que o ideal ele só existe por causa do sensível.
Pode ser, enfim, é muita loucura isso, né? Mas é bem da hora, porque isso aí a gente vai ter tudo a ver com o experimento mental que a gente vai falar hoje,
opa,
né?
Opa,
porque ele vai concluir coisas sem essas coisas terem de fato acontecido ou ele ter percebido elas. Então ele acredita muito que você consegue realmente chegar realmente no conceito de algo sem ter presenciado aquilo.
Você consegue conclusões reais só no idealismo. Muito louco.
Exato. Como você falou, talvez não seja bem assim, uma vez que você precisa ter esse input, né, da coisa real pra chegar na ideia.
Ah, é. Eu discordo foda.
Esse idealismo ficou muito famoso. Inclusive, um dos motivos pro Platão ter feito muito sucesso como um grande filósofo ocidental é porque futuramente os conceitos dele caíram nas graças das cortes, de até opa, futuramente da igreja, né? Muitos anos depois, porque Platão é de 300 antes de Cristo, por aí, né? Então fala assim, futuramente, séculos depois, perpetuou muito, né, as ideias dele.
Mas você que sabe por quê, né? Porque ele misturou as ideias dele mais interessantes, que nem a gente tá falando, essa parada do idealismo que é legal discutir de verdade, com algumas coisas que eram interessantes pra corte, né? Então ele falava, por exemplo, da ideia de você gerar essa república que a gente já vai falar sobre tal, ele tinha um ideal de castas ali, meio disfarçado. Então ele falava, por exemplo, que você, pra ter uma sociedade perfeita, você tinha que ter essas castas, e dentro das castas as pessoas tinham que estar felizes naquele lugar, né? Eles tinham que ser convencidos de que aquilo era o ideal pra eles. Então é claro que a monarquia achou graça.
Claro,
olha,
claro.
Que legal.
Inclusive, ele foi conselheiro do rei Dionísio de Siracusa, né? E não foi, olha que interessante, não foi uma experiência boa pro Platão, porque um tempo depois ele não conseguiu desenvolver coisas lá, ele não conseguiu agradar o rei, principalmente, que era o mais importante, e ele acabou tendo uma experiência frustrada na corte. É muito interessante isso aí, cara. E é importante porque depois desse período, ele viaja, ele sai da Grécia, ele viaja pela Itália, ele vai pro Oriente Médio, ele aprende outras coisas relacionadas a matemática, filosofia de outras regiões, e depois ele escreve, inclusive, o que ele chama de divisão da sociedade em 3 classes de pessoas. Obviamente,
olha,
eu vou ler as 3 classes aqui, você ouvinte vai falar, isso aqui tá uma merda, mas, cara, tem que pensar com a cabeça da época.
Mas mostra muito porque que as cortes gostaram.
A primeira é o caráter concupiscível, que seria um cara mais ligado à liberdade e aos desejos. É o caráter das pessoas que estão mais afeitas ao trabalho manual, artesanal, a coisas de criação. O outro caráter é o irascível, que é as pessoas dominadas pelo impulso da raiva. Essas pessoas estariam aptas a serviços militares, braçais de extrema força, comando, esse tipo de coisa, sabe? E aí o caráter racional, que é aquele que ele considerava mais próximo dele, né? Que... que é uma pessoa mais ligada à racionalidade, a senso de justiça, e as pessoas que podem ter capacidade de governar as outras e atuar naquilo que estava surgindo como a característica forte da sociedade, que é a política, né?
É isso, ele criou basicamente o signo das castas sociais, e os riquinhos ficaram maravilhados. Ah, e realmente eu sou racional, ufa, que sorte, eu achei que eu era injusto de estar aqui, mas não, tá tudo certo.
E ele, inclusive, é um cara que escreveu né, livros a respeito da utopia do Estado, né, que o pessoal chama assim, porque obviamente o que ele escreveu tem várias coisas ali não aplicáveis ou mais idealistas.
É,
e tal.
Bem idealista mesmo, concordo.
E é um compêndio de livros chamado A República, né? Mas é interessante você ver. A importância do cara é o quê? É justamente ele ter dado start em vários conceitos muito fodas que hoje em dia são bem mais elaborados. E todo mundo sabe de onde veio, né? Veio dali, daquela época, com aquele cara e tal.
E vários conceitos bem ruins, entendeu? Acho que a parada dele é que ele gritou bem alto. Eu não acho que ele foi genial no que ele escreveu. Eu não tenho nenhuma ideia dele, pelo menos da República, que eu achei, uau, isso mudaria o paradigma da época. Mas ele falou muita coisa.
É, como se fosse um bom start.
Tipo... Algo, o que não foi confirmado, o que foi uma merda, o pessoal jogou fora, e o que foi confirmado, falaram, pô, Platão foi um gênio. Então...
Dá pra desenrolar a partir daqui. Eu acho que pelo menos como um cara que fala, galera, pensem sobre isso e tal, vamos desenrolar aqui uma ideia.
É, isso é importante.
Porque é importante você começar o trabalho de algum lugar, né? Ele fundou, inclusive, uma academia. Esse nome Academia é uma homenagem a um herói grego, Academo. Então, é uma instituição que ele criou pra estudar filosofia e política, tá? E era sempre focado ali nos jovens de Atenas. Inclusive, um dos alunos desse mano foi o nosso querido Aristóteles, né? Que estudou nessa academia Academia de Platão. E foi nesse período em que ele espalhou mais as ideias, que ele desenvolveu elas também e escreveu a sequência dos livros que dão a origem à República, né? Da onde vem, né, o mito que a gente vai falar hoje, né?
Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar.
Então, a gente tem várias peças já para esse quebra-cabeça tão complexo, né? Então, vocês já entenderam a ideia do Platão, quem ele era. O cara veio de berço de ouro, ele teve um contato muito próximo com as altas classes da sociedade. Ele tinha essa vontade de questionar, né? Ele falou um monte de coisa, coisas boas e coisas ruins, beleza? Mas... uma coisa que a gente não colocou ainda, acho que é a última peça pra gente conseguir entrar realmente na alegoria da caverna, é o que aconteceu com o professor dele. Ele gostava muito de Sócrates. Sócrates foi o cara que abriu essas portas pra ele poder falar esse monte de coisa. E o Sócrates, ele foi condenado à morte pelos atenienses. Por quê? Porque ele perturbava as normas da sociedade. Ele foi um cara que pensou e foi condenado à morte porque ele defendia o pensamento crítico. Então Platão ficou com essa parada. Tipo assim, pô, meu professor é um cara incrível e vocês mataram ele, cara.
É importante essa parte dele ver esse lado cruel ou o lado belicoso do ser humano, porque é muito importante que ele não só vai entrar numa definição de tipo de pessoa com esse aspecto, como também vai ajudar ele a desenvolver os mitos e os raciocínios mentais dele, né?
Pois é. Então vamos pra como ele conversou, a alegoria, que se não me engano tá no livro 7 da República. Posso ter confundido no número aí, mas tá dentro da República essa alegoria. Ele tá lá discutindo com os amigos dele sobre possíveis formas de ter a sociedade perfeita. E ele cai na alegoria, que eu vou contar pra vocês aqui, acho que todo mundo já conhece, né? Mas vamos lá. Imagina aqui, em uma vila, um grupo de prisioneiros passa a vida inteira em um ambiente fechado. A gente vai chamar aqui de caverna. A única fonte de luz é uma chama externa a essa caverna, que projeta sombras das atividades que acontecem entre o fogo e a prisão, certo? Então as coisas estão acontecendo na vila, o fogo gera essa sombra que cai na parede da caverna onde essas pessoas estão presas. Lembrando que esses caras, esses prisioneiros, eles não podem se mover. E eles não podem nem sequer mover o pescoço. Então eles são. A única coisa que eles conseguem enxergar são as sombras na parede. É razoável compreender assim, ele fala na dialética dele, que é toda a natureza desses prisioneiros, toda a realidade, 100% do que eles entendem por existir, é definido por essas sombras.
Que é uma representação material falha da realidade como ela é de fato, né? Vamos dizer assim.
Do ponto de vista do prisioneiro, é 100% da realidade, ponto final.
Eu tô falando, olhando de fora, né? Mas pro prisioneiro é isso, a realidade dele é aquela sombra e acabou, né?
Pessoas são sombras, animais são sombras, festivais são sombras, música são sombras, dor, morte, todo conceito intrínseco da humanidade, sombra. E aí tem um ponto que eu queria só marcar essa questão. Tá tudo bem pro prisioneiro.
Tá tudo bem, cara. É, cara, é só pra pensar, tipo, essa é a realidade que ele tá inserido e que ele só entende essa realidade.
Você tem noção que ele tá em paz?
Ele não consegue pensar que aquilo é ruim ou bom, aquilo é o que é.
Tudo bem. Então, tipo, eu acho que é legal a gente colocar esse ponto aqui, porque a gente não consegue enxergar com esses olhos.
É, não
mas
mesmo.
Mas tá, eu vou falar sobre as interpretações e você não vê a pessoa falando, cara, de vez em quando tá ok, mas tudo bem. Tudo muda quando um prisioneiro é libertado e ele sai da caverna pela primeira vez. E uma coisa que o Platão deixa bem claro, ele gosta de marcar isso na leitura, é que quando ele sai da caverna, a luz, as cores, a tridimensionalidade dos objetos são um choque para essa pessoa. A luz ele marca, faz os olhos doerem. Então, tipo, é uma experiência ruim no primeiro momento. Mas com o passar do tempo, pouco a pouco, o indivíduo começa a se naturalizar com o cenário novo. Ele começa a entender como as coisas funcionam e ele consegue entender o sol. Ele vê a luz e ele entende que o sol gera sombras, então ele consegue ficar, nas palavras do Platão, muito mais próximo da realidade.
E aí que entra o grande ponto daquela parada do tá tudo bem, porque até então tava tudo bem, o cara tá vivendo dentro daquele mundo e beleza, é isso. Agora, é aquela famosa máxima, né, se você tomar um vinho bom, você se fudeu, porque agora você vai ter que tomar esse vinho bom pra sempre, você não vai conseguir tomar a merda do vinho que você toma antes, né.
O Platão deixa claro que a pessoa tá mais próxima da realidade, então a gente tem dois aspectos de ler isso, mais próxima da realidade no sentido de conhecer mais e seu mundo expandir, mas mais próxima na realidade idealista do Platão.
Sim.
Lembrando que a gente comentou que se a poesia de uma montanha é um nível mais falso do que a montanha, a sombra do que acontecia na vila, entendeu?
Sim.
Na alegoria do Platão, é um nível mais falso.
Exato, a gente poderia até ir direto ao idealismo, né? Como a sombra sendo representação do materialismo. Isso. E as coisas de fato fora da caverna, que estão passando lá fora, serem o conceito ideal das ideias, vamos dizer assim.
Então, ainda não, porque ele fala mais próximo.
Mais próximo.
Então, né? Na verdade, a pessoa chegou no material, ela ainda precisa acender, mas ela não vai nessa alegoria. Pois bem, o campeão tá lá. Eu acho interessante observar na cabeça do campeão que agora não tá tudo bem.
Agora fudeu.
O conhecimento não obrigatoriamente é uma coisa positiva. O Platão escreve como se fosse. O Platão escreve como se fosse a salvação do cara.
Sim.
Mas a gente sabe, a gente, né, quanto mais experiência a gente tem, mais a gente sabe que, tipo, esse cara agora ele tá com problema. Porque agora que ele sabe a verdade, ele pensa nas pessoas que não sabem. E ele fica, tipo, putz, eu preciso avisar pra ele.
Exato. E outras, eu não quero voltar pra aquela merda que eu tava agora, que eu sei que aquilo ali era ruim.
Eu não quero voltar pra aquela merda. Eu sinto um dever cívico de humano de voltar lá e avisar pra eles. E eu também não quero ficar aqui sabendo que eu não fiz isso, tá ligado? Que eu ignorei essas coisas.
Tem pessoas. Tudo isso, né?
Então, tipo, esse cara se fudeu. Mas tudo bem, vamos lá. Ele fala, não, eu vou voltar, porque eu sou um cara brilhante. Eu vi. E ele volta ansioso pra contar o que ele aprendeu pros parceiros. Agora a gente vai pra fase onde, antes de conversar com essas pessoas, ele é obrigado a voltar pra caverna. E tem uma noção que o Platão traz, que eu acho muito interessante, que ele fala que na caverna tudo é escuro. E a única coisa que você tem pra enxergar são as sombras. Então, primeiro ponto, esse cara, ele não consegue enxergar direito. Ele tropeça, ele escorrega na caverna. Ele anda de forma engraçada e tosca. Atenção pra isso. E segundo, ele não consegue mais reconhecer a realidade antiga dele. Quando ele olha pras sombras, tá tudo turvo. Porque ele sabe como é a coisa real. Isso que ele tá vendo agora é, tipo, porra nenhuma. Isso não é, isso nunca foi a realidade. Isso é ridículo. Então ele chega com essa situação, andando engraçado, falando bobagem, todo torto.
Aí, galera, tá tudo errado aqui, meu irmão.
Então, antes da gente falar no resultado de você conversar com as pessoas sobre isso, eu acho que é um ponto legal. A visão que o Platão quer trazer da pessoa, a pessoa que se iluminou, ela se torna um bufão pra gente.
Isso é histórico, né, cara? Se parar pra pensar, até na própria época dele ali, onde você tinha coisas que ele imaginava, que ele pensava, que ele chegava em conclusões, pra outras pessoas que estavam inseridas numa rotina, num mundo mais comum ali, parecia coisa de maluco, coisa de parvo, coisa de, ah, você tá viajando, tá, né, tipo...
Exato.
Isso a gente tem normal, é normal isso, porque a gente tá vivendo numa caixinha ali, vivendo a vida daquele jeito. Quando a pessoa fala uma parada, tipo, muito, muito fora da caixa, eles viram um louco, né?
Isso é importante, tá, gente? Eu tô parando nesses pontos exatamente porque eu quero que vocês guardem todas essas peças, pra gente conseguir discutir depois da interpretação da parada. Mas vamos terminar a alegoria, tá? Então a gente teve tudo isso, o cara chegou na caverna, tá sendo considerado um maluco. A jornada do herói, e é importante deixar isso claro, né? Termina quando ele retorna mudado, e aí ele tenta falar pras pessoas o que ele viu. E os prisioneiros recebem ele de forma violenta.
Exatamente.
Ele é chamado de louco, ele é expulso da caverna, e em algumas releituras, isso não é do original, mas em algumas releituras ele é morto.
Ou seja, ele é atacado de várias maneiras, seja ideologicamente ou fisicamente. Isso na verdade é uma representação pra dizer que vai ter esse ataque, né? Eu vi uma analogia esses dias que eu acho que é interessante sobre isso. Que, por exemplo, o pessoal fala assim, quando existiu o feudalismo, as pessoas não achavam que o feudalismo ia acabar. Ou que as coisas iam mudar e tal, não sei o quê. Não, as pessoas achavam que o feudalismo era o que era. O mundo é assim. E o feudalismo acabou, depois veio... Hoje temos o sistema capitalista, por exemplo, e a gente pensa da mesma forma. Porque a gente nasceu dentro dele, a gente vive nele, a gente acha que ele é o que é. E não necessariamente, tá ligado? A gente sabe que isso já aconteceu várias vezes na história, por isso que história é importante, né, estudar.
Exatamente.
Várias vezes aconteceu da gente ter um sistema de sociedade que caiu por terra. Isso aconteceu com Roma, aconteceu com várias. A gente tende a não querer essas mudanças, não aceitar, né, que isso vai acontecer.
A gente resiste, porque mudança é muito sério, cara. A gente não tem muito tempo de vida, e quando a gente finalmente aprende a lidar com uma coisa, alguém chega e fala, mas tem outra. Não.
Negativo, não, vai ficar assim mesmo.
É, isso que é o problema, cara. Então, como a gente comentou, então, né? Esse cara que vem com essas ideias novas, ele é perseguido, ele talvez é morto. E uma coisa muito legal, que eu acho que é importante também da alegoria, é que os prisioneiros se recusam a ser libertados quando ele oferece. Ele fala, cara, antes de você me matar, deixa eu te soltar e você vê. E o cara fala, não, você tá maluco?
Mas aí é aquele famoso leap of faith que a pessoa tem que dar, né?
Exatamente.
Porque você chega pro cara e fala, você precisa abdicar de tudo que você tem aí. Se joga no novo conceito. E isso é uma parada muito difícil. Porque, porra, você falar, pô, vou abrir mão da minha estabilidade aqui.
Não, isso que é um conceito mais absurdo, isso requer fé, cara. Olha que loucura.
É, exato, é um leap of faith que tem que dar. Tem que acreditar na causa, na ideia, ter fé naquela parada e se jogar. E isso é muito difícil também pro ser humano fazer, né? É um conceito que é muito complexo. A gente fala, porra, vou quebrar tudo que tá aqui, que eu tô vendo, que eu tô entendendo, pra poder ir pra um bagulho que, tipo, você tá me prometendo aí que eu nem sei o que é.
Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali. Como uma farpa em sua mente, deixando-o louco.
Então vamos interpretar, deixando claro aquilo que eu comentei. O Platão, no texto original, ele foca muito mais em a pessoa ser ridicularizada. A versão da violência é mais atual.
Certo, certo.
O Platão, assim como você que está ouvindo, e eu, e o Slow, e literalmente todo mundo no planeta Terra, tem absoluta certeza que é a única pessoa que saiu da caverna. Por quê? Porque o Platão escreveu dessa forma. Ele escreveu para mostrar exatamente isso. Era sobre ele. Era sobre o professor dele.
Uhum.
Nós, filósofos, que saímos da caverna e estamos sendo perseguidos. Meu professor, inclusive, foi morto. E a culpa é de vocês que não conseguem enxergar a luz.
E atacam quem saiu e que poderia ter libertado vocês também.
Né? Os motivos do Platão eram claros, certo? Ele tava criticando a pessoa. Ele tava falando, cara, vocês mataram, vocês são intolerantes. E o único jeito de vocês escaparem dessa parada é vocês saírem da caverna.
Exatamente. Desapegar o materialismo, né? Entender o idealismo racional. Compreender o mundo e a vida e as coisas.
E
né?
Aí daí eu peguei duas interpretações, tipo, filosóficas. Que eu achei interessante porque as duas são bem parecidas. Aí do nada elas dão uma curva pesada uma da outra. Que é isso que é filosofia.
É verdade.
E uma das interpretações, o Platão usa esse argumento para questionar se... E aí eu sou obrigado a concordar com o Platão. Me sinto mal por isso. Questionar se a democracia, na verdade, é um erro. Porque Atenas estava brincando com essa parada. Né? Eles estavam discutindo democracia, era uma ideia. E ele chega e fala, cara, democracia é um peido na farofa. Por quê? Porque o ser humano, dado a liberdade de escolher seu destino, vai escolher a ignorância. Eu acho, inclusive, concordo. Mas assim, o ponto é, talvez ele tenha usado a alegoria para discutir sobre isso. Outra interpretação é que, na verdade, ele usou essa alegoria, estava sendo otimista sobre a importância das pessoas como ele. As pessoas que voltam de fora da caverna, pra iluminar o povo. E que isso é tipo um emprego divino.
Faz todo sentido, uma vez que ele criou uma academia pra formar pessoas, assim, né?
Não é?
Não é só eu ser o grande filósofo rei, é eu espalhar essa maneira de pensar, de ver o mundo.
É uma missão.
Pro mundo enxergar isso também, através da minha ótica, né?
E aí, talvez, atingir uma democracia ideal, olha que beleza. A democracia ideal é quando as pessoas liberadas pra tomar o próprio destino, não escolhem a ignorância, mas até hoje a gente não vê acontecer, então.
É, e até hoje também a gente não viu o pessoal recebendo as informações também, né? Então fica...
Pois é.
Tamo na mesma, Platão. Tamo na mesma, infelizmente.
Outra interpretação da alegoria, ignorando completamente o que Platão tinha passado e a vida dele naquela época. Hoje, a gente vê tudo através de peneiras. A gente sabe disso, certo? Uma informação pra chegar em você, ela tem que ter acontecido, daí ela tem que ter passado pra mão de quem viu, depois pra mão de quem publicou, depois do aplicativo que você tá vendo, porque ele vai filtrar as informações e finalmente pros seus olhos. Então, existem muitas peneiras de informação. Isso tem muito a ver com aquela parada que o Platão levantou há tanto tempo atrás, né? Da cópia da realidade.
Sim.
Quantos níveis de sombra são atualmente a nossa realidade? Mais profundo que isso. Quem somos nós para dizer que o mundo iluminado, se a gente sair de uma caverna, quer dizer que a gente chegou no real, ou não? Se a gente sair de uma caverna, na verdade, a gente está dentro da outra caverna.
Isso também é uma coisa interessante, a abordagem, né, que se faz bastante. Quando você tem obras que adaptam, que trazem esse conceito, entra muito nisso também. Do tipo, tá, beleza. Eu saí da caverna porque eu tava vendo aquelas sombras, entendi que não são as sombras, as coisas são outras coisas.
É, vamos dizer, vai, o ouvinte saiu da caverna porque ele ouve o Zcast, parabéns, bom trabalho.
Mas uma vez que eu estava na caverna e estava sujeito a entender a realidade daquela forma, o que me impede de não estar numa nova entendendo a realidade da forma errada de novo, tá ligado?
Isso é assustador, né? Pra mim isso é terrível.
Exato, o Platão não chegou a entrar nisso, mas isso é uma coisa que a gente interpreta ali, entendendo, pensando junto com ele ali, né? E aí o que garante que o grande filósofo rei Platão não não era esse cara, que de fato tava também fora da caverna dentro da caverna.
Exatamente. A beleza da filosofia é que não tem uma resposta. Se você tá ouvindo esse podcast, tá maluco? Eu não sei. Tá tudo bem. Não é pra saber. A parada é você questionar. A parada é você ver a importância de você buscar informação, de você sempre estar procurando a luz. É isso que eu acho que é mais importante
a gente dar. A interpretação que dá pra fazer é essa, né? Da gente estar sempre se questionando sobre a nossa realidade. E aí é uma coisa muito difícil de fazer, é um exercício muito difícil de fazer. Porque não, você não só entra nisso, no aspecto filosófico de o que é a vida e as relações entre pessoas, como na própria psique humana, a maneira como você age, com as coisas que você pensa. Se você ficar questionando isso, é um embate difícil, interno também. Então, eu acho que a grande contribuição desse mito, né, que o Platão coloca é isso, né, da gente ter esse questionamento, e é uma coisa que ele pregava muito, né.
Eu queria só deixar claro pro ouvinte que tá ouvindo tudo isso, tá falando, mas cara, eu não quero questionar. Tá tudo bem, fica tranquilo, a caverna é segura, ela é quentinha. Mas saiba que existe a realidade lá fora.
É, exato. Tipo assim, pra uma parada mais idealista, que é justamente a vertente dele, o ser humano só é pleno se ele busca entender melhor o conceito da... sair do mundo físico, do mundo sensorial e ir pro conceito mais perfeito da racionalidade. Se você não faz isso, você tá vivendo uma vida medíocre, inferior, sei lá.
Opa, vamos ler o que o professor do Platão falou? Sócrates falou: a vida não questionada não vale a pena ser vivida.
Olha aí.
E aí, então, fica com o seu critério aí do que você quer fazer. A última coisa que eu queria falar sobre a alegoria, que também é uma versão que flui muito hoje em dia, mas não tá no texto original, é a parada de que, se vocês forem pesquisar, vocês vão ler que as sombras, elas são geradas por pessoas que estão com bonecos, fazendo as projeções de propósito.
Ah,
então,
tá.
Você tem o prisioneiro, você tem a luz e você tem uma galera que fica fazendo projeção pra enganar as pessoas.
É, isso é uma coisa que colocaram, né? Essa alegoria deram um upgradezinho justamente pra falar sobre a... Aí eu acho que entra um pouco mais... Não sei quando que surgiu isso, tá? Mas eu casa muito bem com a relação de exploração do homem pelo homem, né?
Então, com certeza, exatamente.
Não sei se foi daí que surgiu, né? Mas a gente tem isso, né? A gente tem uma classe de pessoas que preferem controlar, de certa maneira, uma outra classe pra obter ganhos com isso, né?
Então, tipo... E controlar a realidade completa. Exato. Dessas outras pessoas, né? E é fácil ver, assim, a gente não precisa falar aqui, você consegue saber do que a gente tá falando, mas existe.
Exato. Não foi uma coisa que o Platão tocou, até porque a gente tem que lembrar que o sistema de dominação de classes, o sistema de sociedade era completamente outro. Então, por exemplo, sobre a escravidão que tinha na Grécia Antiga, era outra parada, coisa de dívidas, de posses, de guerras, então era visto de outra maneira. Filósofos eram escravos, muitas vezes, né, por serem...
Exato. É diferente.
É diferente pra caralho. Então, muita coisa tem que entender nessa transição. Mas eu acho que essas adaptações, se você gosta dessas adaptações que o pessoal vai fazendo ao longo dos anos dos mitos dos caras antigos, você acha que vale a pena, tipo, ir sempre colocando coisa?
Eu tenho um problema muito sério com textos antigos, tá ligado? De vez em quando as pessoas chegam pra mim e falam: ah, você leu o Capital, você leu, tá ligado? Essas paradas. Mas, mano, são conceitos tão antigos, hoje em dia tudo mudou tanto, tão radicalmente. Se você pega hoje Maquiavel pra ler, é ridículo. Parece uma criança escreve essa coisa. Porque tudo que ele escreveu na época era novidade. Hoje em dia você sabe de tudo isso. Essa realidade toda já existe. Então eu tenho incômodo com textos antigos. Eu prefiro mil vezes que as pessoas atualizem as coisas e tragam pra hoje
em dia. Tem gente que é mais purista, né? Que gosta de estudar a parada do jeito que ela foi concebida.
É, mas tem que voltar no tempo, mano. Tem que ter o cérebro.
É, claro. Tem que estudar com o contexto. Mas daí o pessoal prefere... Tem gente que prefere ver isso no contexto lá e depois, a partir de lá, desenvolver algo novo para os de hoje.
É, também é justo. O importante é desenvolver coisas novas, não ficar preso no passado, isso que eu quero dizer. Se você tá lendo anteriormente pra desenvolver algo novo, show.
Acho interessante. Mas aí, dentro desse contexto de você adaptar, de você, tipo, trazer coisas pros dias de hoje, de você incluir algumas coisas ou outras, a Caverna de Platão eu vejo que é uma das que mais acontece isso, mano. Tipo, de
puta,
todo...
Tem não só livro, tem filosofia. Mano, filosofia, tipo, é o que você falou. Ele é o pai, praticamente, da filosofia ocidental. Todo mundo...
Exato. Cara. E a Caverna de Platão é a mais adaptada, cara. É aquela que a galera quer pegar pra mais enfiar coisa de hoje, pra mais adaptar e tipo, putz, se for assim, se for assado. Esse mito da caverna a rapaziada gosta, mano, de pegar e escrachar.
O Slow trouxe uma parada aí que eu acho que é bem legal, que é uma coisa diferente que a gente vai fazer, que é o nosso podcast extra pra apoiadores. Se você quer ser um apoiador, é muito fácil. apoia.se/basecast. A partir de R$2 você se torna um apoiador, ou fazer o Pix, direto no e-mail do Zcast, que é republicascast@gmail.com, e os nossos apoiadores recebem um podcast especial. Nesse podcast nós vamos discutir sobre as fontes que a gente teve para essa pesquisa.
Trazer um pouco das referências, de como foi feita a pauta.
E tem algumas coisas que eu vou falar que tem tudo a ver com isso que o Slow falou agora, que realmente todo mundo quer ser a pessoa que saiu da caverna e quer usar o mito para si. É muito louco isso. Mas vamos falar de usos da cultura pop, né? Vamos falar de grandes obras que usaram essa alegoria a seu favor. Obviamente duas lendas muito famosas que usaram aí que não dá para esquecer. A gente pode ir para a mitologia para falar de Prometeus, com a parada de trazer o conhecimento para a humanidade e ser punido eternamente, né? Então essa relação entre conhecimento e punição é bem frequente na cultura.
É, e a mitologia grega é muito zica, mano. Até hoje eu leio essa porra e acho muito foda. Por exemplo, esse negócio que você falou de não ser algo confortável, porque o conhecimento pesa de maneira negativa também, uma vez que você cria responsabilidades e é dentro da ética, né? De falar, pô, eu preciso espalhar isso aqui, eu preciso não voltar para aquilo que eu vivia antes, todo esse peso que você pensa, caralho, tem aquela famosa frase, né, a ignorância é uma bênção, né, porque, porra,
exato.
O cara ignorante, ele tá vivendo ali naquele mundinho fechado ali e acabou, tá ligado? Ele não tá sofrendo, pelo menos ele não sabe que ele tá sofrendo, entre aspas. E o cara que é iluminado com conhecimento e que sai da caverna, o cara se fodeu, meu irmão, ele é o Prometeus, o cara, pô, olha o fogo aqui, então toma, chibata, violência, aí o cara, ah, que merda, mas ele, mesmo se fudendo, você fala, pô, mas eu não quero mais voltar pra ignorância, porque já era, porque você já não vai conseguir mais voltar. Mas, mas tem discussões sobre isso também, de você falar, mano, me deixa ser ignorante de volta, tal, não sei o quê.
Eu queria falar outra lenda antes da gente passar do Prometeus também, é uma lenda famosa de Adão e Eva, né? Outra relação entre conhecimento e punição, né? Quando Eva morde a maçã do conhecimento, eles são expulsos e tal. Então, é uma parada que vem ecoando na nossa cultura desde sempre e vai continuar. Mas a gente tá aqui pra falar de uma obra que não é de centenas de anos no passado, uma obra que saiu há 20 anos atrás, olha que maravilha, e que é considerado na internet, e quanto mais eu estudei, mais eu discordo disso, tá? Mas fazer o quê? É a mais considerada a melhor adaptação da Caverna de Platão para o cinema, Matrix.
Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho.
Cara, Matrix tem tudo que a gente conversou nesse podcast, tem Matrix.
É, eu nunca tinha visto falar que era a melhor adaptação de Caverna do Platão, que tinha parado pra pensar nisso também.
É porque é muito do jeito que você olha, é com o corte que você olha, entendeu?
É.
E eu vou discutir por que isso. Tem algumas coisas que tem tudo a ver, tem algumas coisas que não tem nada a ver.
Eu acabei de falar, por exemplo, do cara que, porra, não quero passar por esse peso, me devolva minha ignorância. Tem no Matrix também, né? Tem o...
É o Cypher, cara. O Cypher é o cara que ele decide que ignorância é uma bênção. E aí?
Fala, eu quero voltar pra Matrix, quero ser rico na Matrix, quero, tipo, ter o melhor condição possível na Matrix, e independente dele ser um rico ou um pobre na Matrix, ele tá na Matrix, tá ligado? Ali ele decidiu voltar pra caverna, né? É. A brisa é essa, né?
Exatamente.
E tem uma frase também do Morpheus no filme, que ele fala que, tipo, as pessoas da caverna vão lutar pra defender, né, o status quo delas ali, da caverna.
Pra ficar
então, você
preso
vai
lá.
Chegar com a pílula vermelha lá, pra galera sair da caverna, e a galera vai te assassinar, vai te regaçar, porque elas vão defender o sistema, porque elas estão tão imersas ali, e acreditam que aquela a realidade delas, que elas não vão aceitar, tá ligado? E essa é uma das grandes, um dos grandes dilemas do filme, porque você tem primeiro que fazer isso com o herói, né?
Sim.
Por ser o herói ideal ali, ele é um cara que tá na realidade que ele questiona ela, ele tá em busca da luz o tempo todo, então o Neo é um cara que tá o tempo todo, tipo, curioso, pesquisando, sabe? Ele vai atrás do Morpheus, que é um hacker que foi soltando pistas pra ele ali sobre essa parada e tal, e ele não é um cara que se acomoda e fala não vou mexer com isso. Não, ele vai, ele coloca tudo em risco, né? Então por isso que ele é o herói, na visão do Platão, ele é o herói completamente, que é o cara que tá tentando soltar,
então,
pra questionar, né?
Só que tem essa questão, né? Olha só como o corte importa. A gente pode olhar pra ele com esse arquétipo de o cara que saiu da caverna e tá voltando, mas a gente sabe que na história ele não tenta libertar as pessoas que estão na Matrix. Ele tenta salvar Zion.
É, no final ele acaba sendo egoísta, né?
É foda.
Vamos dar uma folga aí, vai, porque Matrix 2 e 3 não é baralhada no bagulho,
mas é,
né?
Mas o que a gente não tem é esse momento, tipo, poderia ser uma cena do Matrix 2, por exemplo, o Neo correndo nas ruas, pelado, dizendo, você tá numa Matrix! E o pessoal jogando pedra nele, entendeu? Aí eu ia falar, pô, alegoria do Platão em dia. Mas não foi. Então tudo bem, é outra parada.
É, eu acho que aí daí já vai pra outras ideias, né, também. Tipo, não fica preso só
nisso.
Mas
um arquétipo que eu acho bacana, que eu queria trazer, é o Morpheus, cara. O Morpheus, ele é o filósofo consciente que tenta libertar os prisioneiros. Ele é o Platão.
Sim, ele tá mais nessa vibe do cara que vai tentar libertar, né? Porque ele tem...
Tanto que ele é chamado de maluco, né? Quando o Neo conhece ele, fala, pô, você é um maluco. É que é exatamente,
exatamente, o exatamente. Ele é maluco até pelos dele, né? Ele é maluco pra caralho. Porque ele é tipo um religioso também, né? Tem essa brisa da... Obviamente, outra alegoria forte no Matrix é a religião, né?
Isso, então, aí o Neo começa a fugir um pouco.
Acaba caindo muito esse bagulho do cristianismo também. Enfim, outras coisas. Mas o Morpheus, ele entra... Ele meio que nada nesses mares aí, né? Da filosofia, barra religião e tal. Mas ele é esse cara mesmo, é o cara que fala, tipo, meu ideal é não só entender a realidade, como libertar as pessoas pra que elas também entendam a realidade,
então,
né?
Então não há lado negativo em Matrix? Claro que existe. Vamos lá. O bacana de falar de Matrix é porque eu acho que, como eu já comentei aqui, eu acho que é muito legal a gente atualizar as obras, né? Então trazer essa discussão pra hoje em dia, show. Qual que é o problema de Matrix? A cultura Red Pill. O Sloan falou
mas
aí,
isso aí é foda,
da pílula vermelha e ela vem
mas
firme.
Mas isso aí não... Olha, isso aí é de fuder, meu irmão. Porque isso aí é atual, né? É dos últimos anos. E essa porra não tem nada a ver... Mano, isso não tá no filme, assim, de maneira... Porra, não foi idealizado o filme com isso, cara.
Claro que
os
não.
Os caras pegaram... É igual pegar a caverna de Platão e você enfiar a coisa também e se sentir o Platão, tá ligado?
Exatamente.
Isso que me quebra, cara. É de fuder. Então, tanto é que Matrix 4 é um filme terrível.
Eu acho
mesmo. Eu entendo um pouco dessa porra da Lana Wachowski que fala assim, que se foda, vamos fazer essa merda aqui pra quebrar. Vê se pelo menos eu quebro o Red Pill. Se eu quebrar o Red Pill, eu já ganhei, já.
É nojento. E porque a gente consegue enxergar o que aconteceu, na real. É por isso que eu acho que é legal a gente discutir aqui. A pílula vermelha do Matrix faz você ver a realidade, certo? Então, as pessoas que acreditam que são red piladas é porque elas falam, eu saí da caverna e vocês não. Mas qual que é a grande diferença? Quando o Platão conta essa alegoria pra gente, ele faz o seguinte passo a passo. A pessoa saiu da caverna, ela buscou conhecimento, ela aprendeu, ela se tornou iluminada e depois ela é segregada pelas ideias dela. O que o Red Pill pensa é o contrário. Se eu sou segregado pelas minhas ideias, obviamente eu sou iluminado. Essa é a merda. Então o Red Pill chega e fala, ah, lugar de mulher é na cozinha. E a pessoa fala, pô, você tá sendo burro. Aí fala, essa é a prova. Se eu estou sendo segregado, se eu estou sendo perseguido pelo que eu acredito...
Eu cheguei no estágio final da caverna,
exatamente,
né? Eu cheguei voltando com a verdade.
Exatamente.
Uma trocação franca de meia hora, não reclamava não. Não, então, uma trocaçãozinha
a
franca.
A parte brava é isso. Só a violência resolve. Porque não adianta você filosofar. Porque, tipo, pelo que a gente explicou aqui, como que você explica pro cara que ele tá errado? Se você tá batendo? Entendeu? Ele tá sendo perseguido, cara, pela sociedade. E Platão falou, se você tá sendo perseguido, você é um gênio. E agora? O que eu faço? É delicado pra caramba, é uma ideia terrível, é um câncer na sociedade, não tem como escapar. E sendo bem sincero com você, cara, na minha opinião, o Platão era redipilado na cabeça dele, entendeu? Ele escreveu falando isso. Tipo, ele tinha ideias péssimas, inclusive, porra, o cara defendia que o feto se movia dentro do corpo da mulher, um monte de merda ele falava. E ele falava isso tudo e falava, vocês estão me perseguindo porque eu tô certo. Então, tipo, ele era redipilado. Tinha essa parada.
Eu tinha um pouco disso, mas eu não acho que redipilado é um bom termo, porque aí a gente tá transferindo, né, a época desses merda de hoje.
Não, entendeu? Só tô considerando isso. Ele considerava que já que ele era perseguido, ele tava certo sobre tudo. E não é necessariamente verdade. Esse que é o problema.
Sim,
se você não quiser olhar pra Matrix por causa do Red Pill, tudo bem. Eu tenho uma salvação pra você.
Não, eu digo o seguinte, cara. Eu vou abrir uma corrente aqui no Zcast. Vou abrir uma campanha no Zcast. Vamos salvar Matrix, meu Deus do céu, cara.
Mundo novo.
Eu quero assistir o filme Matrix, que eu gosto de ver de vez em quando. Eu gosto de ver Matrix, que é bom demais. Eu quero ver Matrix, eu quero ver o meu I Know Kung Fu, meu Red,
aí quando o cara
Red
toma
Blue Pill,
eu quero ficar puto.
Sem ficar triste, cara, sem ficar puto. Então vamos salvar, vamos, pelo amor de Deus, fazer uma campanha na internet pra gente tirar. Os caras se apropriaram dessa obra, meu irmão, que ódio.
Amigos Red Pill, arrumem outro nome.
Arrumem outro, vamos, sei lá, cara.
Algo bem ruim.
É, pega um filme ruim e fala assim, pô, eu sou isso aí. A gente fala perfeitamente, você é isso aí daí.
Bom, tudo bem. Se você não quer Matrix por causa de tudo que a gente falou aqui, tem uma obra muito mais atual que a cultura pop já está conectando. De novo, dependendo dos cortes, vocês vão enxergar. Barbie,
olha aí, essa daí foi muito contemporânea agora, me pegou de surpresa.
Eu achei um texto, pra dar um gostinho, né, do programa extra pra vocês. Eu achei um texto na revista Medium, o campeão falando, cara, Barbie é a pura alegoria da caverna, porque a Barbie sai da caverna, e é verdade, ela descobre um mundo novo, é verdade, e ela volta pra ter problemas. Dependendo do corte que você enxergar, tem muito lado dessa parada, né?
Ah, dentro desse contexto, é porque assim, Platão, ele conseguiu criar uma alegoria que ela é muito presente dentro de conflitos humanos, então acaba meio que repetindo bastante, né? Você consegue linkar muita coisa com isso. Até parando pra pensar que o Ken passa por um processo parecido, só que ele volta redpilado, né? Total.
Exatamente. Só que a gente vai discutir mais no extra sobre isso, mas o ponto é, existe esse contexto, certo? A gente consegue ver isso muito E é por um motivo simples. O que a Barbie passa, o que o Neil passa, o que muitos personagens que a gente conhece e a gente considera que saíram da caverna passam, é pela jornada do herói. E a jornada do herói foi escrita pelo Campbell com a alegoria do Platão em mente.
Acho que é por isso.
Essa é a parada. Entendeu?
Porque a jornada do herói é a que dá base para as histórias humanas, assim, em geral, né?
Isso, exatamente. E dentro da jornada do herói, você tem que sair do lugar conhecido, enfrentar o desconhecido e voltar, ponto final. E
voltar pra, né, tipo, renovado. Mas é isso que eu falo, que o Platão, ele matou em cheio com esse mito, porque ele conseguiu pegar esse dilema humano muito presente, sim, que depois foi representado na jornada do herói, e aí ele conseguiu trazer um ícone pra gente, tá ligado? Pra seguir.
E faz parte da vida humana, é por isso que eu acho que esse podcast foi tão legal. Eu fiquei muito animado de falar dessa parada. Tem muito... Mano, a gente juntou uma lista de temas incríveis de filosofia pra falar. Mas é claro que tem que ir com calma também pra não alienar vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa legal dentro da alegoria. Mas acho que o mais importante é mostrar como ela pode ser mal interpretada, entendeu? Foi a mesma coisa que aconteceu com o gato de Schrödinger, só que o gato era só ignorância científica. O problema da alegoria do Platão é ignorância humana, ignorância social.
Sei lá. Ignorância intelectual. Pega essa que eu falei agora.
Não, mas é por aí mesmo. Então assim, tomem muito cuidado. Pesquisem, tá ligado? Se você é nosso apoiador, vai lá ouvir a gente conversando sobre as fontes e tal, mas a parada é pesquise, vá atrás, procure a luz muito além do que o Platão fala. O Platão não sabia de tudo, vá além dele. Por favor.
Então eu espero que vocês tenham curtido e até a próxima aí, né? A próxima maluquice, porque quando eu estudo isso aqui eu fico louco.
Ah, foi, contanto que você ama e nós amem.